Olá, eu sou o Vítor Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Future Proof Talks. Hoje vamos falar sobre o futuro do investimento, com um olhar sobre o papel das fintechs, das plataformas de investimento, regulação e o confronto entre a velha e tradicional e a nova e disruptiva indústria financeira. Para nos ajudar a analisar e a debater estes temas, eu e o Henrique convidamos o Miguel Rego, Global Head of Analysis da Funds People, e o António Veiga Ferrão, Director na Fintech Solutions da Portugal Fintech. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para subscrever e usar a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas.
Ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
Bem-vindos, Miguel e António. É com muito gosto que vos recebemos aqui nas Future Proof Talks. Outro dia vi uma análise da Visual Capitalist sobre o tempo que, em média, um investidor tem uma determinada ação na sua carteira, aquilo que nós chamamos o holding period. Nos anos 60 e 70 do século passado, na Bolsa de Nova York, um investidor tinha, em média, uma ação durante 8 anos. Hoje em dia, esse período é de apenas 5 meses, 5 meses e meio. Eu pensei que as empresas vivem menos tempo, que é um sintoma da pressa em obter resultados no mais curto prazo, não é? Há muita pressa em, como dizia o Warren Buffett, há muita pressa em ficar rico e eu não tenho essa pressa, não é? Eu gosto de ficar rico lentamente. E ele dizia muitas vezes isso e tem toda a razão na parte da visão dele, não é? Isto tem várias explicações, desde logo relacionadas com a evolução da tecnologia, com a inovação no mercado, como é óbvio. Com o aparecimento das fintechs e também da forma como as pessoas estão a transacionar, com menos custos. Mas bem, tendo como mote este dado e esta base, e começando pelo Miguel, pedia-te uma breve nota introdutória, sobre ti, sobre a Funds People e depois sobre Portugal a Fintech também, e um comentário inicial à indústria financeira em Portugal, olhando sempre para a perspectiva de um investidor, ou seja, daquilo que os nossos ouvintes querem investir e que já investem.
Bem, Vítor e Henrique, obrigado por me terem convidado para estar aqui. Espero estar à altura do desafio.
Estarás certamente.
Eu sou o responsável da análise da Funds People. A Funds People é um projeto que está em Portugal, Espanha e Itália neste momento e com ambições para se expandir para mais países da Europa, mas que basicamente é uma plataforma de informação sobre gestão de ativos e fundos de investimento. Informação e análise, na verdade. O que nós tentamos ser e tentamos fazer é ser um intermediário de informação entre o que são as entidades gestoras internacionais e os profissionais e gestoras nacionais. Claro, construindo todo aqui um projeto, todo um ecossistema com participação de todos, tanto de um lado como do outro da barricada.
Exato.
Posto isso e comentando o que tu disseste, eu acho que é muito curioso e acho que é uma grande consequência da evolução das coisas e é um bocado o segundo bico do pau de dois bicos, que é a democratização do acesso aos mercados, não é?
Exato.
E o facto de eu comecei a trabalhar, comecei numa entidade no broker, não é? E falavam, contavam histórias de que antigamente as transações de bolsa custavam 1% ou mais a cada transação, e eu acho que isso acabaria por fazer com que as pessoas fossem um bocadinho mais ponderadas quando tomavam as suas decisões. Hoje em dia é gratuito, ou pseudo-gratuito, podemos explorar esse campo, mas não creio que seja o momento. E efetivamente isso faz com que aquela natureza humana de apontar para o gambling e de ser mais, tornar isto mais divertido, acaba por tomar conta de muita gente e fazer com que acabes por transacionar mais e
Pois,
muitas vezes pior. Transacionar mais e pior.
cometer mais erros.
Há muitas estatísticas e muitos exemplos de quanto o retorno dos investidores é pior do que os próprios fundos em que investem.
Sem dúvida. Porque
o investidor tenta sempre fazer o seu timing de entrada e timing de saída e acha que de alguma maneira consegue perceber o sentimento do mercado em determinado momento e acaba por ficar um bocadinho aquém, e em média isso corre pior do que corre melhor.
Sim. António, e a tua parte?
Alô. Alô, Vítor, Henrique e Miguel, muito obrigado pelo convite. Eu faço parte do board da Portugal Fintech. Nós acompanhamos estes mercados mais do ponto de vista da tecnologia, das startups que querem montar tecnologia ou que disponibilizam tecnologia para este segmento de investimento. E dentro da Portugal Fintech também sou responsável pela Fintech Solutions, uma área de consultoria virada mais para a inovação e jornadas digitais. Portanto, trabalhamos isto do que é os players incumbentes que querem absorver tecnologia de startups para oferecer essas jornadas de investimento. Eu acho que tu enumeraste uma série de fatores e o Miguel acrescentou aqui em cima mais uns. Eu acho que a dimensão da informação e da disponibilização de informação tornou o tipo de investidor mais jovem também muito mais sensível a qualquer tipo de input. Hoje em dia o Twitter se define em valorizações, não é? Mas há aqui uma parte de... estamos todos a avaliar micromovimentos que depois, na verdade, em tendência, como o Miguel estava a dizer, não tem significado, mas tem um significado diferente. E acho que uma parte deste nova forma de investir vem exatamente de o novo consumidor quer tudo instantaneamente, a qualquer momento, em qualquer tipo de ação. Isso aplica-se a investimentos e a tudo, a abertura de conta, a créditos, a habitação, quase. Hoje em dia espera-se que tudo seja no momento e que seja tipo tudo num smartphone, sem necessidade de ir a lado nenhum. Torna-nos muito mais sensíveis e muito mais irritáveis, não tudo nos irrita, tudo queremos para já, torna-nos com grandes decisões. Eu acho que essa dimensão vai pautar o perfil de investidor atual, que obviamente tem esses investimentos por menos tempo. Mas obviamente há de haver milhares de outros argumentos, mas eu diria que esta questão de acesso à informação e da necessidade de ter tudo instantâneo é um fator crítico.
Muito importante, sim. Por acaso, o Miguel falava há pouco que muitos investidores têm rentabilidades muito inferiores àquilo que é o mercado. De facto, há muitos exemplos disso. Aliás, lembrei-me disso, até acho que eu escrevi sobre isso recentemente. Sobre o Magellan Fund do Peter Lynch, que ele dizia muitas vezes, disse uma vez que não compreendia ou achava estranho como é que o fundo tinha uma performance incrível, 30% ou 29% ao longo de mais de 12 anos que ele geriu o fundo, ou 13, não sei muito bem agora precisar os números, e o investidor médio tinha uma rentabilidade à volta dos 7%, 8%, portanto, ou seja, o investidor não acompanhava a valorização das UPs, portanto, porque fazia precisamente isso, o market timing, tentava adivinhar o ponto de saída, o ponto de entrada, fazia aquilo que muitas vezes nós dizemos que é comprar caro e vender barato, não é?
Exatamente.
Henrique, da tua perspectiva, tu como professor e como também como tu acompanhas muito os alunos, o que é que achas?
Acho que isso era muito aquilo que o Miguel estava a dizer, não é? Que há aqui um enticement, não é? Do gambling, não é? das pessoas poderem ganhar, que ao quererem ganhar, ser mais fácil, pois, com as novas tecnologias, apostarem, pá, na compra de ações e nas vendas, etc. Eu acho que isso tem muito a ver com compras de impulso e com facilitismo, no bom sentido, atenção, acho que a inovação
Claro.
tecnológica é fundamental, não é? Que ela proporciona, não é?
Sim, vocês estão a bater muito na tecla dos jogos, do gambling, e acho interessante porque está a ser discutido neste momento a situação da Microsoft com a Activision, não é? Que está em vias de ser concretizada ou não a compra, porque há sérias dúvidas por causa da concorrência, e o mercado de gambling é brutal. Portanto, e o que eu tenho visto muito, e o gambling aqui pode entrar também nisto que vou questionar a seguir, tem a ver com a ligação entre a indústria mais tradicional e os novos players, não é? António, estás mais dentro dos novos players, estás mais virado para estas áreas novas, não é? Como é que achas que os novos players podem, digamos, tomar conta da indústria tradicional ou influenciar os grandes players que estão no mercado, para mudarem?
Eu acho que já se passou uma era em que se achava que as fintech vinham substituir a banca tradicional e que vinham,
Exato.
de alguma forma, aniquilar a banca tradicional. Eu acho que agora é visto muito mais numa perspectiva complementar e de construir jornadas em cima. Tanto que o nosso ecossistema, por exemplo, nacional, e nós citamos esses dados no Portugal Fintech Report que produzimos, mostram que 75% das nossas startups são B2B, estão a alimentar jornadas dos players tradicionais. Eu acho que...
Estão ligadas a bancos, não é?
Sim, ou seja, ligam-se para criar jornadas que podem ter ou não a componente de interface com o utilizador. Então, algumas dessas fintechs providenciam toda a usabilidade e o UX, outras providenciam só os motores por trás, em termos de disponibilidade de serviços.
Mas o utilizador nem sequer vê, não é? É isso.
Sim. Ou seja, tudo, por exemplo, há exemplos fortes de KYC, de como é que eu entro, como é que eu me registro ou como é que eu abro conta num banco, que são feitas, por exemplo, numa startup que é a Loca, e que na prática tem pouca visão, nunca se ninguém interage com a marca Loca nessa jornada.
É isso.
Eu acho que na componente de investimentos, eu acho que nós sentimos novas layers de valorização, ou seja, acho que a ideia do que é o ecossistema fintech entrar nesses segmentos é eles compararem-se não com o que é a experiência da banca, mas com o que é a experiência, por exemplo, de uma Netflix, em que a pessoa tem um controle, faz uma subscrição que acede a um universo, e dentro desse universo tem uma usabilidade rápida de poder ver imensos conteúdos, aceder facilmente, ter sneak peeks de experimentar pequenos mercados. Eu acho que a ideia do que o ecossistema vem trazer, que é revolucionário, e se calhar podemos usar termos simples como a Revolut, que tem integrados imensas oportunidades, é eu sentir que eu entrar nessas áreas de investimento, pode parecer perigoso, porque se calhar parece que é mais fácil, parece que tudo ficou mais simplificado e que agora rapidamente começa a investir, se calhar sem consciência total do risco, mas permitiu organizar de uma forma muito mais fácil estas jornadas, torná-las muito mais parecidas com outras jornadas que eu consumo para outros serviços, e isso é que trouxe a grande novidade para a banca, que é a banca olhava para isto da mesma forma que olhava para qualquer outro produto que tinha, em termos de formulários, digitalizou os formulários, pôs num canal digital, e isso não trouxe tração. As fintechs vieram trazer uma forma diferente de pensar essas jornadas de investir. E eu acho que nós temos players brutais a trazer aplicações para o cliente final, mas temos uma quantidade enorme de startups que vêm trazer a dimensão de, ok, eu vou ajudar bancos a montar estas jornadas, eu não preciso ter a interação com o cliente final.
Sim. E tu, Miguel, o que é que achas? Achas que aqui a componente desta jornada, ou seja, de melhorar a componente tecnológica e as necessidades que os utilizadores têm, os investidores mais jovens, as gerações mais novas têm, achas que pode nascer aí também algumas oportunidades de desenvolvimento, por exemplo, do advising? Ou seja, haver uma separação clara entre aquilo que é a compra do produto financeiro e o aconselhamento? Ou seja, porque neste momento temos algo muito confuso, não é? É tudo dito da mesma forma, quase. Nós comentávamos isso há pouco em off.
Antes de mais, queria comentar algo que o António disse, que ele levantou o tema do Revolut, e eu acho que efetivamente a banca vai se tornar cada vez mais Revolut e o Revolut vai se tornar cada vez mais um banco. Portanto, acaba por haver aqui uma junção de duas maneiras de fazer as coisas, e o equilíbrio vai estar ali no meio. E também ainda ao encontro do que o António disse, ainda há pouco tempo estivemos a falar com a equipa responsável pela consultoria de investimento do novo banco, e efetivamente eles tiveram de descrever porque é que contrataram uma plataforma que é Object Weight, isto é público, vai sair na nossa revista, não é nada aqui escondido, que basicamente lhes permite não só ter por um lado a optimização de carteiras com inputs de seleção de fundos e de risco e retorno da própria equipa, como por outro lado garante o cumprimento ou o encaixe de determinadas carteiras com o que são as normas regulatórias e de MiFID. E para quem não sabe, para quem nos estiver a ouvir e que não sabe, MiFID é a regulação focada na proteção do investidor, que é isto. Também é um bom segue para o que tu acabaste de perguntar, e o que poderá ser a evolução da consultoria para investimento e do aconselhamento e do advising. Exatamente. E a sua relação com as fintech. A verdade é que a MiFID tentou, ou nos inícios da entrada em vigor na MiFID 2, ficou-se com a ideia de que efetivamente a consultoria independente seria algo que seria uma consequência inevitável da MiFID, e que seria quase todos seriam obrigados a seguir esse caminho. O que se viu é que efetivamente, pelo menos no caso português e em muitos mercados da Europa, o cliente final não gosta muito de passar o cheque no final do ano por uma questão de advising, e acabou por se manter um bocadinho o status quo. Eu acredito que, por mais fintech que as coisas se tornem, melhor o serviço, e melhor o serviço, melhor a transparência também, melhor a eficiência em termos de custos e melhor o serviço, e melhor a experiência que poderá ter o cliente. Mas que nos seus finalmente as coisas são como são, cada país é como é, e trata estes temas do investimento e do advising da maneira que trata, e não vejo que as coisas mudem dramaticamente. Vejo isso sim, que se as pessoas ganharem mais literacia financeira e tomarem mais consciência de que existem alternativas para lá dos bancos, que aí possa haver um segmento de advising mais puro e duro, como nós conhecemos bastante, que abarque mais e mais, uma parcela cada vez maior do mercado, e o mercado, eu acho que o mercado vai dar para todos, e não é por isso que alguém vai ser despedido, que vai haver menos emprego para todos.
Sim, sim.
Mas efetivamente acho que as coisas como estão têm tendência para se manter um pouco, porque efetivamente os grandes players do mercado têm muito poder e assim se manterão. Era bom que as pessoas tivessem noção, ou mais noção, de quantas alternativas já e de quantas coisas podem ser diferentes. E sendo as coisas diferentes, terem noção daquilo que devem estar atentos para saber se não estão a ser enganadas. Porque quando as pessoas são enganadas, é que efetivamente depois acabam por se afastar e acabam por meter tudo em depósitos e nunca mais querem saber de investir o dinheiro. Não?
Mas acho que
toda a gente devia ter, na minha opinião, toda a gente devia ter um financial advisor. Obviamente isso tipicamente só é acessível a pessoas com um património bastante elevado. E a tecnologia financeira poderá ajudar efetivamente a democratizar um bocadinho.
É precisamente isso que eu queria, sim. Exatamente, é aí que eu queria chegar.
Gostava que já tivesse acontecido, que o robo advising fosse algo mais concreto e de maior, com uma maior evidência de criação de valor do que eu estou a ver realizar-se. Mas assim espero que as empresas do mundo do António venham trazer outras possibilidades e outras formas de fazer as coisas que dinamizem aqui mais este negócio.
Desculpa se
não respondi à tua pergunta em alguma parte.
Respondeste sim, estás a ligar os pontos todos. Diz António, sim.
Em cima disso, eu queria acrescentar que isso, eu acredito que as startups trazem, ou coisas de digitalização independentemente disto, traz, é uma porta de entrada mais ampla para o utilizador. Ou seja, eu acho que antes havia uma decalagem maior entre o investidor que tinha tudo na conta corrente, não acedia a nada, e o investidor que acede a um advisor e trabalha com esse advisor, cria uma relação com ele ao longo da sua vida e cria ali uma estratégia. Eu acho que este intermédio permitiu abrir aqui uma porta de entrada a um conjunto de investidores informais, pouco informados, que começam agora a dar os primeiros passos no investimento, mas que chegarão a uma fase em que irão sempre olhar para um advisor à mesma como uma peça, acho eu, importante na sua jornada, e vai ser complementar, sendo ele da banca ou não estando ele ligado ao seu banco. Mas eu acho que esta parte de... Pronto, nós de facto também vemos que há imensos use cases de startups que rapidamente veem que estão a fazer robo advising e pronto, não conseguem, na prática, ultrapassar questões regulatórias que têm de enfrentar, e nós acompanhamos essa jornada também, né? Há muitos, as fintechs sonham muito mais do que a realidade lhes permite fazer. Portanto, obviamente aqui hoje em dia a tecnologia só está limitada pela regulação e pelo talento disponível. Mas eu acho que não vai mudar os fundamentais de que continua a haver uma relação, e eu continuo a achar que a banca ou a third parties que permitam ter a relação com o cliente, porque também acho que vai mudar um bocadinho a forma como a banca disponibiliza os seus serviços ao cliente final. Nós hoje em dia temos Shopify a dar contas para PMEs e dar crédito, portanto acho que vai mudar um bocado quem é que dá o serviço bancário ao cliente final, mas vai sempre continuar a haver esta dimensão mais humana, e acho que é necessária de haver um acompanhamento desse investidor ao longo da vida.
Sim, eu acho que esse ponto é importante. O que o Miguel disse há bocado do robo-advising tem que ser complementado com a parte humana, não é?
Exatamente. Não é? E se eu puder acrescentar então um ponto aí, a questão é que nós lidamos com muita gente do mundo da banca privada, e efetivamente o que vemos é que quando tu passas um determinado nível de património, tu valorizas muito ter alguém ali dedicado na tua instituição bancária se os mercados estão a comportar de forma A ou B, essa pessoa liga-te e explica-te que isto aconteceu, ou a melhor reação será esta, e nós temos a posicionar, e que seja. Não sei se receber um e-mail automático para toda a gente de um robô advisor terá o mesmo resultado. Obviamente, todas as ferramentas digitais têm ajudado imenso, até as próprias bancas privadas, a gerir este trabalho de forma mais eficiente. E claro que isto, se havia alguma resistência ao início, até porque sabemos que o típico cliente de banca privada é um cliente um bocadinho mais antigo, mais maduro, alguns têm alguma resistência a determinadas evoluções tecnológicas, a verdade é que a pandemia veio ajudar a forçar esse desenvolvimento, e vemos que um dos grandes passos que todas as bancas privadas deram nos tempos mais recentes, inclusive as sociedades com subsídio para investimento e similares, foi a digitalização dos seus processos. Claro. E aí não havia de, o cliente aceita ou não aceita. Ah, não, era a única maneira de acontecer. Portanto, foi um passo forçado, mas que efetivamente todos dizem que agora então tudo se tornou mais fácil. Um processo de subscrição de um produto é muito mais fácil. o processo de chegar ao meu cliente, de contactar, ter uma reunião, em vez de ter uma reunião por mês, tenho uma reunião se calhar a cada 3 meses presencial e o resto faço de forma digital. A inclusão de outros membros da família que poderão estar fora do país ou não estar, tudo isto abriu aqui um conjunto de oportunidades que por seu lado, isto é quase uma pescadinha rara na boca, vai-se retroalimentando, volta a alimentar a indústria das fintech e abrir-se a porta a outras soluções. Cria-se uma necessidade, cria-se uma nova solução, ou alguém há de aparecer para preencher essa solução.
Sim, concordo. Henrique, queres dar algum ponto aqui, algum destaque, alguma nota?
Não. Tá.
Acho que...
Estou absolutamente de acordo com o que o Miguel e o António estavam a dizer.
Sim, acho que há aqui muitos pontos de contacto e o que eu noto é que mesmo... vocês falaram disso, falaram de uma questão que eu acho importante, que é antes do processo de investimento. Mas diz Henrique, diz.
Não, penso que também era preciso alguma transparência no setor do advising, no sentido que, por exemplo, a performance dos fundos, dos ETFs, etc., é, digamos, auditada, não é? Pronto, e é feita. Também, acho que do ponto de vista do advising, deveria haver também mecanismos que incentivassem a concorrência e a seleção dos advisors.
Sim, sem dúvida. Mas aí está, as fintechs podiam ter um bom papel, porque acho que o que está ainda, não sei, não parece que esteja muito desenvolvido, pelo menos aqui em Portugal, e o António também pode ajudar-me nisso, que é a questão da performance, né? da integração de ativos, de uma plataforma que integra tudo o que é do cliente. Tu há bocado falaste da Netflix e eu lembrei-me logo disto, né? De como é que uma pessoa, nós, um investidor, pode ver todos os seus investimentos numa só aplicação e ver qual é a performance integrada e depois ver por intermediário. Eu sei que isso já começa a ver, já começa a existir, há algumas mesmo internacionais e algumas em Portugal, muitos já fazem a integração de ativos em alguns bancos, mas não é só isso. O cálculo da performance, como o Henrique estava a dizer bem, o cálculo da performance não é bem feito, muitas vezes é feito de uma forma artificial e se calhar de uma forma até sem levar em conta os custos, sem levar em conta impostos, sem levar em conta muita coisa. Acho que aqui pode haver de facto esse ponto de arranque das fintechs, não é? O que é que achas?
Eu acho, sem dúvida, uma parte disto está relacionada também com a evolução da própria regulação. Nós fizemos aqui o primeiro avanço com a PSD2, que nos deu acesso à agregação das contas correntes, 90 dias, permitiu este mundo todo o que é open banking em termos de PFM, de Personal Finance Management, de eu poder olhar para as minhas contas, categorizar e ver onde é que eu gasto o meu dinheiro. Mas tudo o que está para lá de Open Finance, beyond o que é a PSD2, está tudo por fazer. E, portanto, aí é que está, se calhar, o sumo todo da questão e talvez todo acrescentado. Não há essa componente de eu poder agregar e poder ver que tem milhares de use cases depois, tanto para pedir créditos ou para imensos use cases que poderiam ser feitos a partir dessa layer. Eu acho que o que isto mostra um pouco é que estas jornadas, pelo menos a minha percepção, em termos do retalho mais massificado, ou do que é o investimento assim para retalho, eu acho que tudo que a próxima fintech está a fazer e também a banca também está a fazer, são coisas iniciais para investidores que investem quantidades muito menores, de forma muito mais complementar e que não fazem isto minimamente profissionalmente ou de forma estruturada ao longo da sua carreira e, portanto, continuam depois as vias mais tradicionais para fazer investimentos mais estruturados. Portanto, eu acho que o que nós sentimos da Costa Fintech é todos os bancos querem disponibilizar estes produtos, tipo ETFs, ações, né, através dos seus canais digitais, permitir acima de tudo fazer tudo o que é smartphone-based e acima de tudo adicionar aí layers que eu acho que respondem a requisitos de novas gerações, mais uma vez, que é... Sim. Poder olhar para temas de sustentabilidade, ESG e também temas de comunidade, que é alguns investidores pretendem agora seguir outras pessoas e acompanhar a evolução de outras comunidades, mais do que propriamente advisors, com os seus riscos, né? Portanto, o próprio ato de seguir já é em si passível de ser considerado uma espécie de advisory, né? Portanto, eu acho que existem aqui uma série de jornadas e experiências que querem ser feitas, mas que de facto toldam, não é toldam, mas podem não priorizar o tema que o Henrique está a falar, que é realmente. O crítico é olhar para a performance do que nós estamos a fazer, a transparência do que é que estamos de onde é que estamos a investir. Acho que algumas dessas temáticas acabam por passar ainda para um segundo layer, visto que o investidor ainda está à procura do acesso sequer, ainda não chegou ao patamar de começar a avaliar seriamente a performance. Sim, mas isto tem a percepção que olha para isso forma transversal e para a componente das jornadas que estão a ser digitalizadas. Agora, há um espectro enorme wealth management, depois de patamar aí que não está ainda integrado nesta
pois, tecnologia. É que nós começamos aqui a nossa conversa muito naquela base de que estamos a democratizar o acesso, não é? Toda a gente consegue comprar um fundo de investimento, um ETF, muito fácil, uma moeda, uma criptomoeda, um ativo, mas muito dificilmente conseguimos ter acesso a ferramentas do wealth management. E continua a ser muito para um target muito elevado, para um alvo, para pessoas com nível de com capacidade muito mais elevada. Eu acho que há aqui uma componente antes do investimento que as pessoas sentem falta, e o facto de as pessoas cometerem cada vez mais erros tem a ver muito com a confiança, não é? Com a confiança e com medo, não é? Nós temos, eu acho que as pessoas, os mais novos, as novas, têm muito interesse em investir, mas depois as pessoas, e muitas delas sentem que devem poupar, que devem investir, até pela questão da reforma, que vai ser muito mais difícil de atingir, não é? É preciso arranjar complementos, mas depois falta o componente de confiança. E eu acho que aqui, tanto os players tradicionais não estão a dar essa parte, ou seja, não estão a dar essa confiança às pessoas, e a componente das fintechs também acho que não. Ou seja, falta aqui, se calhar arranjar aqui uma forma, que eu não sei muito bem se será através de um jogo virtual, se será através de literacia para todos, mas de uma forma mais brincar, não sei, não faço ideia, se calhar será mais nisso, que ajuda as pessoas a perceber que investir num título, numa ação, num ETF, num fundo, não é um risco assim tão, tão elevado. E como é que se faz isso? Porque eu anoto cada vez mais, existe um pré-investimento que é uma lacuna aberta, ou seja, que não há ninguém a colmatar. Ou seja, existem muitas empresas agora a dar formação e educação financeira, existe um grande boom desta lógica, mas essa confiança de levar as pessoas a investir e ter o tal nível de acesso ao wealth management não existe ainda. Mas isto é a minha perspectiva, não sei se vocês concordam.
Eu aí, por acaso, tenho a dizer que eu sinto que o ecossistema de startups e de players, de soluções tecnológicas para investimento, tem um bocadinho o mesmo indicador ao KPI do crédito. Ou seja, o crédito tem o time to yes e depois o time to cash, não é? Uhum. Eu acho que estes novos players têm o time to onboarding e o time to cash. Ou seja, basicamente, eu acho que eles estão a avaliar o quão simples eles conseguem fazer a abertura de conta ou registro nessas plataformas e depois o primeiro movimento. Alguns deles oferecem saldo nas primeiras comissões, etc, etc. Mas tudo
pois.
isto para levar o investidor a tomar uma decisão por impulso de começar a comprar alguma ação, nem que ele tenha visto um amigo que comprou ações na Tesla ou assim. Portanto, eu até acho que as barreiras não estão propriamente na entrada, estão na forma responsável pela qual eu acho que estes novos investidores entram talvez um pouco ao engano, um bocadinho naquela.
Mas por isso que tu disse que é isso. Por isso que eu estou a dizer que existe o pré-investimento, não é?
Sim, é isso. Isto aqui é um bocadinho entrar a fazer aquela questão de ser rico rapidamente, mas
Exato.
Por isso é que a literacia financeira é extremamente importante, mas a literacia financeira, no meu ver, também não pode ser, como muitos projetos são, que é quase incentivar as pessoas a fazerem só por si o do it yourself.
pois.
E porque o do it yourself faz com que cada pessoa individualmente tenha que passar pela mesma experiência que muitos de nós passámos, que foi cometer os seus errinhos ao longo do início da carreira e aprender com eles, não é? Portanto, a pessoa, o investidor particular, quando comete esse erro, muitas vezes afasta-se do mercado durante os 5 ou 6 anos do bull market seguinte, e depois, quando volta, já é outra vez o pico do próximo momento de euforia e volta a assustar-se novamente. Portanto, a literacia financeira deveria começar muito cedo, não só na área de crédito e tudo mais, que eu acho então aí que há uma falta de literacia completamente gritante, e deveria evoluir no sentido da poupança, se calhar um nível 2 seria a poupança, e depois então vir o investimento. E dentro do investimento, a plena consciência do que são horizontes de investimento. Porque tu dizes, e dizes muito bem, que não é assim tão arriscado investir numa ação num fundo de ações. Não é se tivermos um horizonte de longo prazo.
Claro.
Agora, já vi situações em que um jovem aloca parte do seu capital a um fundo agressivo de ações, na perspectiva de comprar um iPhone daqui a 2 anos. Não, ou seja,
sim,
não,
claro.
Não é coerente. Não é coerente.
Não, às vezes não é 2 anos, daqui é 9 meses, 8 meses, não é?
Esses 2 mil euros, que, pronto, aí é outro ponto de literacia financeira que, se calhar, o iPhone deveria ajudar a disseminar. Esses 2 mil euros. Deveriam estar no mais defensivo possível, e depois, se calhar, para comprar o carro daqui a 5 anos já poderia assumir um bocadinho mais de risco, e o montante que for para a reforma, então, por favor, uma pessoa jovem full on ações, se não tiver outra alternativa que dê 7% ao ano a longo prazo.
Exato. Aí há exemplos interessantes, por exemplo, dois exemplos distintos. Por um lado temos a Fidelidade, que criou o My Savings, que permite basicamente a pessoa define um objetivo. Pronto, eu acho que é um exemplo interessante disso, mas à semelhança existe uma startup que é a CoinScrap, que está a lógica deles é de permitir a um utilizador individual que acede a uma dessas aplicações poder também implementar regras em cima disso, né? Ou seja, eu acho que depois também existem aqui formas diferentes de ligar essa literacia financeira, e naquele caso é eu posso ou fazer roundups e arredondar cada pagamento que faço, ou implementar regras com fatores externos, do género jogos de futebol, regras ligadas a resultados de jogos de futebol ou assim.
Este é tal gambling, não é?
Eu acho que é essa a questão, que é, há um primeiro passo, que eu acho que é o difícil de fazer, todos os bancos ou fintechs querem fazer, que é esta parte de literacia financeira associada quase ao on the job, ou seja, eu utilizar a aplicação e ao longo disso isto ajudar-me a aprender e a levar-me a outros micro-learnings no processo. Mas eu acho que há exemplos na indústria nacional que já são interessantes nesse sentido do utilizador que já consegue gerir a sua própria jornada individualmente. Não é?
Sim.
A questão é sempre os patamares seguintes mais integrados, não é? mais pensados. Sim.
Sim, eu sou um defensor, e quem ouve o podcast e quem sabe, eu defendo muito o tipo de investimento por objetivos, né? Ou seja, nós definirmos objetivos que sejam alcançáveis, né? Vários, que sejam objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, seja, por exemplo, a reforma, seja, como disse o Miguel há bocado, comprar o iPhone daqui a um ano ou dois, quer dizer, são objetivos. E depois temos uma carteira específica para cada tipo de objetivo. Isto, eu sei que isto, muitas vezes falamos em erros comportamentais, não é? E falamos logo da contabilidade mental, não é? Que é um bocado este tipo de erro, mas sim, se nós admitirmos que sofremos desse viés comportamental e que quase toda a gente deve sofrer, portanto é quase transversal, acho que podemos ter aqui um objetivo, vários objetivos, e ter uma carteira por esses objetivos. E eu acho que as fintechs, mais uma vez, podem trazer essa flexibilidade, porque aí vai ser muito difícil de um player grande, de um banco, uma seguradora, desse o exemplo da Fidelidade, que é interessantíssimo, claro, mas de fazer isso. Mas fazem isso para pequenos segmentos, para pequenas partes desse processo. Uhum. Não fazem para o total. Imagina, eu tenho, pessoalmente, e eu sou um apologista de cada carteira é única, ou seja, nós não podemos estar influenciados pelo lado ou pelo amigo. Tu disseste há bocado que nós funcionamos muito em comunidade, e é de facto isso que acontece. Mas o que eu digo muitas vezes às pessoas... O que eu digo sempre às pessoas, aos meus clientes e amigos e familiares, toda a gente, é que cada carteira é única. O que eu invisto não é exatamente o mesmo que serve para o Miguel, para o Henrique ou para o André. Não é? Isto é fundamental. Diz Miguel.
E dou ao encontro do ponto desse teu ponto de fidelidade de fazer isto para um pequeno segmento, primeiro para alguns dos seus clientes também.
Claro.
Acho que a única entidade com poder suficiente para fazer algo um bocadinho mais disperso seria o governo, não é? Portanto, é uma questão de uma perspectiva nacional, ou até internacional, supranacional, numa dimensão europeia. E vê-se isso, por exemplo, no mercado de fundos de pensões no Reino Unido, em que tem o sistema de auto-enrollment para fundos de pensões do setor do segundo pilar, terceiro pilar, não é?
Exatamente, acho que sim.
Em que a pessoa, para não descontar para aquele fundo de pensões, terá que ir fazer pelo menos o ato de tomar a decisão consciente de tirar de lá o TIC, a dizer este ano eu não quero descontar para um fundo de pensões. Portanto, estes pequenos nudges funcionam. Uma coisa muito interessante que a minha mulher aqui há uns tempos, quando subscreveu um PPR, subscreveu lá um daqueles contributos mensais automáticos para o PPR e definiu logo à partida que todos os anos esse contributo subiria 10%. Okay. Eu acho que foi das coisas mais geniais e que mais contribuem para que efetivamente a poupança vá ganhando ritmo e fulgor ao longo do tempo, foi esta decisão, porque ela nem dá por isso. As coisas no final do ano, agora no final do ano vai subir mais 10%, não vai fazer o montante, o diferencial não é muito diferente, mas a verdade é que já está hoje, vai passar em janeiro a contribuir, se calhar mais 50% de contribuir no início da decisão, claro, de investimento. Portanto, estas pequenas coisinhas e os pequenos nudges que a nível governamental se podiam dar, seriam bastante preciosos. E também um grande nudge, e aí podemos cá introduzir um tema que tu tens, que tu também disseste que precisarias de falar, que é os PPRs, ou seja, os PPRs, sim, a maneira que os PPRs têm crescido ultimamente, aí vê-se bem o valor do que é dar um nudge fiscal, não é? Dar um empurrãozinho fiscal e as pessoas abraçarem um investimento a longo prazo, porque o dinheiro fica efetivamente ali, desde que o registro, porque o PPR é muito mais do que só um instrumento para a reforma, e isso, a indústria está cada vez mais consciente disso, mas se o registar como PPR para ter o benefício fiscal à entrada, acaba por ficar com o dinheiro ali relativamente preso até à reforma, não é? E isso tem dado um impulso muito grande ao mercado dos PPRs, que, por exemplo, em Espanha vê-se em todos os fundos de investimento, porque lá o NUDS é dos fundos de investimento em geral, porque um fundo de investimento, um fundo imobiliário em Espanha, pode podes passar o teu investimento fundo entre fundo sem isso representar um evento fiscal, a não ser no último momento em que levantas o dinheiro a 100%.
Que caso um pouco como aquilo que funciona nos Estados Unidos, que
se chama-se o despasse. Sim, sim. Portanto, desde que tenhas dentro de uma daquelas contas, não sei, os Roth IRA...
Isso mesmo.
Em Espanha, os fundos mobiliários, portanto, fundos de investimento normais, mutual funds, se quiseres, sim, têm esta grande vantagem e deu um impulso de tal maneira à indústria de fundos em Espanha, e as pessoas investem, e as pessoas ficam contentes, e conheço pessoas que estão a investir há 20 anos e nunca pagaram um euro de imposto.
Isso é muito bom input, Miguel, excelente. Sim, sim.
A questão é o governo, desculpa, só para terminar, a questão é o governo ter o discernimento e a vontade de tomar uma decisão que é...
Sim, a vontade política.
Receita fiscal hoje, por maior receita fiscal no futuro, porque se formos fazer as contas, no final entra mais.
Maior receita fiscal do futuro, mais segurança será para as pessoas também no próprio futuro, com mais poupança.
António, força, desculpa.
Eu estou quase a fazer uma pergunta, eu não tinha noção dessa dimensão do crescimento dos PPRs em Portugal. Tu achas que isso deve só à dimensão fiscal? Ou isto é comportamental por trás de uma lógica de planeamento e de menos confiança no que era, se calhar, antes, aquela percepção de que a pessoa tinha sempre uma poupança, uma reforma assegurada?
Não acho de todo, sim, que seja essa dimensão, porque, sim, efetivamente as pessoas não estão preocupadas com isso, não se mostram preocupadas com isso. A questão é, há algum lado disso, e vejo realmente juventude, que lê muito hoje em dia livros da Bárbara Barroso e tudo mais, e ganha logo aquela consciência para a poupança e para o PPR, e de que deve começar a fazer já hoje o seu PPR, e há por aí, mas não creio que seja por aí que veio o grande volume, mas tens, muita gente entra pelo benefício fiscal, porque efetivamente o benefício fiscal não é irrelevante, são 20% que tu tens.
Claro,
com um limite de 2 mil euros até aos
35. Foi como sensibilizou no meu caso, mas que a também, porque não sabia que era uma tendência, pronto. E outra coisa que eu queria aqui ver, desculpa, é uma questão que é, eu sinto que há, o que nós vemos em termos de padrões de consumo de consumidores cada vez mais jovens é menos tendência à aquisição, ou seja, perdemos um bocadinho aquele hábito que tínhamos muito enraizado da posse. Sim. Isso, por exemplo, no automóvel ou até tipo em bens tipo smartphones ou assim. E também vemos uma maior preparação para a flexibilidade, ou seja, menos previsibilidade do que é que se quer fazer. E eu até fiquei curioso com esta questão de as pessoas poupam por objetivos e manter esses objetivos. Mas não sentes também que há uma parte dessa lógica de investir em coisas mais voláteis, à procura de ganhos mais rápidos, vem do próprio facto que as pessoas planeiam menos e estão menos disponíveis para organizar as suas finanças assim, dizendo, querem manter muita liquidez para decisões, mas não estão ali a...
Sim, claramente. Sim, existe esse problema da volatilidade e de estarem menos flexíveis a esse tipo. Mas eu acho que as pessoas querem manter essa liquidez. Mas, por outro lado, as pessoas têm menos planos, como tu disseste, não é? Têm planeio menos. Ou seja, acho que numa fase inicial da nossa vida temos essa característica, pelo menos aquilo que eu noto. Mas eu noto uma diferença, e uma diferença nos últimos anos. Eu acho que as pessoas, os mais novos atualmente, as pessoas na casa dos 20, 20 e poucos, começam agora a entrar no mercado e estão a ganhar dinheiro, estão mais conscientes, e já pensam mais no planeamento. Agora, claro que não é o necessário, é óbvio. Claro, o facto dos PPRs estarem em crescimento, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, se isso que se diga, porque eu lembro dos meus pais já faziam PPR já há muitos anos, portanto, e a qualidade que eu agora vejo, olho para trás e analiso, que na altura não tinha essa capacidade, mas analiso, e eram horríveis, né? Eram os custos de entrada, as comissões de saída, quer dizer, era uma coisa impensável. Hoje em dia está tudo muito mais facilitado, ou seja, raramente existem custos de entrada, poucas também custos de saída. Mas eu, há bocado estavam a falar sobre isso e agora deixa-me dar uma nota. Eu estive na semana passada, na sexta-feira, num evento na Católica, em que falávamos precisamente, eles organizaram, foi a Católica Porto Investment Club, organizou um evento sobre a reforma, ou seja, são miúdos, portanto, miúdos de 20 anos, 20 e poucos anos, precisamente com a preocupação da reforma, porque aquilo que nós falámos lá e depois que acabámos por dizer, eu e mais os meus colegas que participamos, que nós daqui a 30, 40 anos, ou seja, quando as pessoas têm hoje 20 e poucos anos, estiverem perto da reforma, quando for a reforma deles já será mais para os 70, 75, não é? O que é que eles estavam a dizer? Estavam preocupados porque aquilo que vai acontecer é que os sistemas de reforma atualmente existentes, os públicos, não é, vão pagar cerca de 40% do último ordenado. Portanto, não pagará muito mais, até se calhar será menos. Então estão preocupados com isso. E isso estás a dizer, por isso que vai de encontro aquilo que tu disseste há bocado. Ou seja, há falta de planeamento, mas as pessoas estão mais consciencializadas para aquilo que aí vem e para o problema que aí vem. O consumo é uma parte importantíssima, porque a poupança não é mais do que adiar consumo. Portanto, se tu não consumires, estás a poupar. Agora, é preciso dar outro passo a seguir, que é pegar nessa poupança e aplicá-la bem. E para isso é preciso conhecimento. Preciso ajuda, se calhar, é preciso a pessoas que recomendem, é preciso advisors, é preciso fintechs, é preciso bancos, é preciso tudo isto. E é preciso também que tudo isto seja mais, e eu lanço agora também este tema, se calhar mais otimizado, porque eu não acho que ainda parece bastante caro. Ou seja, uma das coisas que se nota é que a indústria continua a cobrar imensas comissões, portanto é uma indústria com base em comissões, e mesmo os PPRs novos, por exemplo, eu falo que os PPRs só que estão a ser lançados continuam a ser bastante caros. Eu sei que a base de clientes não é grande e, portanto, as estruturas têm que ser pagas e tudo isso, não é? Mas parece-me que tinha pago. Eu acho que aqui as fintechs podem ter um papel a dizer nesta transformação também, porque uma das coisas que se dizia das criptomoedas, já estou a falar demais, já faço a palavra, das criptomoedas, é que as criptomoedas e os criptoativos é que vinham fazer a desintermediação. É? Tentar diminuir o gap talvez acabar com o middleman, não é? Bem, isto não acabou, pelo contrário, isto cada vez há mais middleman ali a meio.
E middlemans pouco recomendáveis.
Pouco recomendáveis e com comissões e com... Pronto.
Portanto, há aqui os da cripto, os do mundo cripto.
Sim, claro. Portanto, há aqui uma série de tendências que me parecem importantes, ou seja, quer a nível de comissões, de regulação, de intermediação, de flexibilidade, planeamento, que eu acho que o mundo tecnológico, ou seja, as fintechs, podem muito bem trazer a este lado. O que é que achas, António?
Eu acho que, ou seja, o ecossistema, respondendo à última parte do ecossistema de cripto, obviamente há sempre um fascínio com a potencialidade de uma tecnologia, e acho que a tecnologia está a passar agora pelo seu grau de maturidade, ou seja, está vão cair muita coisa, vai haver muita perda, é normal, ou seja, um processo de maturidade com a tecnologia e tal, se calhar como de investimentos, né? Gera uma parte de muito, muito impressionável, mas também se compreendeu, até há custos inerentes a essa tecnologia, tipo gas fees, que não são propriamente comissões, o próprio sistema tem os seus custos para ser operado desta forma e para garantir a tal transparência e traceability toda que se pretende ter. Eu acho que as startups vêm sempre baixar os custos, nem que seja pelo sentimento de tem de ser mais barato para entrar no mercado, para ter concorrência, para chegar ao consumidor final. Só por uma layer de trazer concorrência e novos canais, para deixar de ter no banco o único canal de acesso a este tipo de produtos, vem baixar preços por aí. Eu acho que depois a grande dificuldade, também vai passar pelo... Eu acho que aí no negócio de fintech já passou um bocado mais, que era no início... Com tantas entradas de startups nesta área, todas elas tinham de ter os seus custos de estrutura cobertos e estavam todas alavancadas em cash e, portanto, havia nenhuma delas ganhava escala. Atualmente começa a haver uma maturidade maior até neste tipo de ferramentas. Isto viu-se muito numa altura de neobancos, em que houve uma proliferação de neobancos que depois não tinham capacidade de sustentar o marketing que custava a aquisição do novo cliente. E, pronto, eu acho que este acesso vai cada vez ser reduzido cada vez mais nos próximos anos, e acho que a própria pandemia veio trazer uma, não sei se tempo livre, se uma visão diferente, e gerou um novo interesse por este tipo de ferramentas e de soluções de investimento. Eu aqui só queria conseguir era compreender como é que, e é um desafio que nós temos de alguns bancos, que é como é que algumas dessas fintechs poderiam apoiar os clientes tradicionais da banca. Por exemplo, eu acho que uma coisa não... Eu nem sou muito de finanças em sentido, acho que existe uma parte também de accumulation strategies, que é passar ali um patamar, ou seja, em que eu acumulei, estamos a falar muito da perspectiva do jovem, que acumulou a vida toda, também é uma parte a partir da qual eu acho que a banca também tem de ajudar a fazer aquela parte de desacumulação quase, e toda essa parte também ainda não foi endereçada pelos fintechs, e acho que mesmo Sim. aí existe um patamar enorme para uma... de forma humanizada, porque também não se pretende que se perca o contacto humano, porque esses clientes não vão. Mas acho que aqui há ganhos que podem ser rápidos e que ainda não foram alcançados por parte de tecnologias utilizadas a use cases mais concretos, sem Sim. ser o simples use case super digital por parte do utilizador. Mas, sem dúvida que eu acho que as startups fintech estão a tirar ganhos no que é o diferencial que ainda podem tirar das margens dos bancos e conseguir ser mais baratas que os canais tradicionais.
Sim, achas que por aí fora, então, desse ponto de vista, os produtos financeiros podem vir a ser subscritos, por exemplo, dentro de fintechs, por exemplo, sem ser diretamente nos bancos, vês isso assim?
Eu acho que...
Já começa a aparecer isso, claro.
Mas... Esse é o que vai acontecer, sendo que eu acho que algumas vezes, o que nós podemos estar a falar aqui, que depois é distinto, é eu estar a interagir com uma abrir uma conta numa qualquer aplicação, que na verdade, ou seja, tal como o Revolut foi durante imenso tempo, uma conta bancária noutro banco inglês.
Exatamente.
E nós achávamos que estávamos no Revolut, mas na verdade estávamos no banco tradicional.
Isso mesmo.
Eu acho que o mesmo pode acontecer com algumas dessas aplicações que, na verdade, permitem por trás de alguns serviços bancários. Mas acho que, sem dúvida, há um acesso direto a criar wallets em outras aplicações e utilizar não só os Altoros e as Revoluts e imensas aplicações por aí, mas acho que uma layer diferente, mais diferenciada, de fintechs. A dimensão de advisory é que eu acho que é mais sofisticada e que vai depender da regulação em cada geografia depois.
O advisor se calhar pode entrar aí mais pontual ou continuado também, não é?
Era como se nós reforçássemos quase. Aí eu não sei como é que isso vai poder ser evoluído, porque eu acho que é como houve os temas de MIFID e evoluções todas, mas ainda assim vai ser difícil utilizar muito profiling para fazer sugestões, pronto, tudo isso acho que está super regulado e acho que vai ser difícil de tecnologia
ultrapassar
essa barreira regulatória. Sim. Mas acho que os próprios reguladores vão ver isto evoluir de certeza. Pronto, acho que vai haver espaço para outras coisas, mas
Exato.
Não vejo saltar fundamentalmente, sim.
Eu vejo que na banca efetivamente há muita concorrência e à medida que forem surgindo outras ferramentas que os permitam reduzir custos do lado deles, efetivamente os preços vão tender, diria eu, a baixar. Acho que não tem sido a realidade nos últimos 10 anos, porque efetivamente a banca tem estado a sair de uma situação bastante, bastante desequilibrada e tinha que ir para algum lado, de comissões e tudo mais, mas que efetivamente se entrarmos numa situação mais normalizada e prolongada, as fintech, a integração de fintech no negócio tradicional da banca vai acabar por reduzir de custos em geral, porque claro, há sempre aquele, não sei que haja um cartel, que muitas vezes sabemos que há, não é, em muitas situações, a redução de custos de estrutura pode ajudar efetivamente a reduzir os custos finais para os clientes. Um exemplo muito grande, nós falamos muito de fintechs mais, alguns pensamos em fintechs mais pequenas e tudo mais, mas temos uma fintech gigantesca como é o Allfunds, por exemplo, Sim. que é uma empresa cotada que vale mais de 7 bilhões em bolsa e que efetivamente está a trabalhar há décadas, se não me engano, a melhorar a experiência de gestão operacional de fundos, subscrição e tudo mais, por parte dos investidores institucionais. E se esses conseguem ter custos de estrutura mais baixos, se quiserem se tornar competitivos, se acreditarmos nas leis de mercado e do mercado capitalista como ele funciona, efetivamente os preços finais deveriam tender para baixar. É claro que há sempre uma certa inércia do cliente e quando aceita um banco e acaba por aceitar a relação com o banco, porque o crédito de habitação é muito atrativo, acaba por fazer tudo nesse ecossistema, faz os seguros nesse ecossistema, subscreve o PPR nesse ecossistema, porque isso traz vantagens de um lado, mas depois, olhando para a coisa como um todo, só mesmo, e voltando outra vez ao serviço do advising e à necessidade de um advisor, só mesmo um advisor é que poderá olhar para aquilo de forma holística e dizer, olha, desculpa, mas tu efetivamente podes estar a ganhar muito bem no teu crédito de habitação e a pagar menos spread, mas tu como um todo estás a pagar muito mais do que se estiveres noutro sítio, ou se estiveres num banco mais pequeno, numa empresa tecnológica.
Eu só queria adicionar uma dimensão, que é, E eu queria também saber que vocês próprios veem este tipo de opções de investimento comparadas com os restantes. Mas, por exemplo, eu acho que o facto de, atualmente no Banco Best, ser possível investir na Raise é um exemplo de como os próprios bancos podem servir um bocadinho como marketplace para outro tipo de soluções de investimento menos convencionais. E que se calhar, ou seja, eu por acaso já faço por interesse, um bocado mais uma vez, se calhar pelo gambling da questão de ser mais. Mais tangível a pessoa a ver onde é que está por o seu dinheiro, independentemente de ser a melhor decisão para mim. Portanto, há uma parte que a pessoa tem gozo em pôr.
Exatamente.
De ver para onde é que este dinheiro está a ir. E como é que isso também pode ser utilizado? Através da minha aplicação bancária, acho que aí digital banking é uma área que depois pode se crescer e que, na prática, é um marketplace para eu ter para eu ir ser canalizado para outras opções que nem são do próprio banco. Portanto, não estão ali. Diretamente a ser endorsed pelo banco. Mas eu não sei bem como vocês veem essas opções comparadas com Raise, e Cooperative, e CrowdStates, tudo sejam soluções de marketplaces para investirem em investimentos de peer-to-peer lending.
Sim.
Eu acho que algum tipo de sistema de inteligência artificial podia ajudar muito em determinadas, e poderá, à medida que o poder de computação evolui e a inteligência artificial se torna cada vez mais inteligente, poderá efetivamente ajudar os investidores em situações em ter acesso a um advice, um aconselhamento personalizado de forma mais barata. Porque efetivamente o que tu estavas a dizer era que há muita gente que é órfã de aconselhamento e toda a gente beneficiaria de ter algum aconselhamento, mas é muito caro, especialmente porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e é difícil de olhar para uma conta bancária e dizer que aquela é a situação financeira da pessoa, porque a pessoa tem mais de uma conta bancária, tem o seu património pessoal, tem a empresa da família que é um café não sei das quantas, e convém olhar para isso tudo de forma holística, que um bom advisor financeiro o faz. Vejo talvez nos temas de inteligência artificial, tu teres uma aplicação que tenha noção do que tu estás a fazer e tu, por exemplo, vais subscrever ações da Raise no contexto do Banco Best e que essa aplicação te possa dizer: cuidado, que isto é um fator de alto risco, não é? É um investimento de alto risco, não deverias pôr, por esta razão, mais do que 5% ou 1% ou 2% da tua carteira neste tipo de ativos. E que tenha em permanência uma visão holística das duas coisas. Isso eu acho que seria fantástico. Isso seria o verdadeiro robo-advisor, porque hoje em dia o que temos em robo-advising é muito gestão discricionada perfilada.
Sim.
Portanto, tu acabas por ter um perfil e tens uma gestão discricionada perfilada. E teres um robô, um computador, um ser, que isto até pode tornar perigoso para quem gosta de ficção científica, não é? Pode se tornar cada vez mais assustador, mas ter noção do que tu estás a fazer e pelo menos alertar-te: olha, cuidado, estás por tua conta em risco, mas isto não é uma boa decisão. Pois. Vou pôr 100 mil euros, tenho 100 mil euros, vou pôr os 100 mil euros na Raise. Calma, se calhar não.
Eu vejo que o que o António disse tem, acho que tem razão e tem lógica, mas eu vejo isso acontecer se calhar não numa dimensão de um banco, mas provavelmente de uma plataforma suprabancária, que se consiga, tu vais a uma plataforma e consegues subscrever na mesma plataforma os créditos, as empresas que estão na Raise, os GoParities, outras peer-to-peer, um fundo de investimento da Fidelity,
é como
um fundo
mudei,
de MetaPinco. Né? Como eu mudei, precisamente.
Mas para investimentos, sim. Estamos para o negócio, podemos continuar isto e mudamos aqui
um câmbio. Eu vejo isso dessa forma. Porque tu, se for através de um banco, acabas por estar limitado àquilo que o Miguel estava a dizer. Tu não vais conseguir ver de uma forma holística toda a tua carteira, a não ser que o cliente desse banco ou de outro banco dê toda a informação para que esse banco tenha conhecimento também daquilo que a pessoa tem no outro lado. É? Em termos imobiliários, em termos de rendimentos noutra instituição bancária. Portanto, isso vai ser, isso é muito difícil de acontecer. Não, tanto da parte dos bancos, que não querem muitas vezes fazer esse trabalho, quando podiam. Não é? Tanto os indivíduos. Não é? Portanto, eu às vezes vejo isso numa plataforma suprabancária e não tanto dentro do banco. Mas isso é uma visão.
Claro.
Não é? Isso pode, mas estamos a falar muito também do custo e daquilo que é para as pessoas, digamos, normais terem acesso a estes serviços. E eu será aí agora para a parte da gestão de património, gestão de carteiras. E o Miguel, não sei se Miguel, se estás, tu eu vi um artigo recente, já há algum tempo, na Finance People, sobre isso. A gestão de ativos vai ficar mais simples, mais rápida, menos pesada financeiramente para as sociedades responsáveis por fundos de investimento de capital de risco e não só, também para sociedades que gerem património, não é? O que é que tu achas? Achas que aí vai haver abertura para que as pessoas com menos recursos possam, digamos, contratar estes serviços de forma mais barata? Ou poderá ser uma forma só apenas de digamos, flexibilizar ou aumentar a competitividade, havendo mais associados que de património?
Mas dizes em relação com as fintech?
As fintech, sim.
Porque as fintech vão tornar as estruturas mais leves. É assim, por um lado tu vês, efetivamente, as ferramentas de trabalho acabarem por ajudar a fazer o teu trabalho de forma mais simples e eficaz, e de uma forma mais leve. E o exemplo que eu estava a dar há pouco do Novo Banco, acho que vai exatamente ao encontro disso. Portanto, acabas por ter uma ferramenta que te ajuda a montar as propostas aos clientes. A gestão discricionária é discricionária, portanto não é numa lógica de recomendação de investimento, mas beneficia da mesma maneira do mesmo tipo de estruturas. O que vemos hoje em dia é quando se tenta simplificar a gestão discricionária, muitas vezes o que se faz é carteiras pré-preparadas e perfiladas. Se tu queres que seja de alguma forma barato, tu acabas por ter uma carteira pré-definida e muitas vezes é um único fundo de investimento perfilado que inclui mais eficiente o acesso a esse conjunto de carteiras e colocas esse fundo no teu cliente, quiçá com mais algum tipo de fundo satélite e fazer uma carteira mais personalizada, mas a forma mais eficiente acaba por ser através de fundos de investimento e tu vês grandes fundos de investimento portugueses, multiativos, fundos de fundos, que são efetivamente carteiras perfiladas que satisfazem um determinado perfil que tu depois podes complementar com outros fundos de investimento e é uma forma muito simples e barata de prestar um serviço de gestão discricionária.
Mas achas que o novo regime da gestão de ativos não vai trazer vantagens a esse nível, ou seja, de haver mais personalização e não esse...
É assim, o novo regime de gestão de ativos vem tornar tudo mais simplificado, a criação de uma infraestrutura de gestão mais simplificada. Mas ao mesmo tempo, também não nos podemos esquecer que há exigências regulatórias que têm que ser sempre cumpridas. E claro, estamos a falar das questões de MIFID e tudo mais, como grande novidade, o tema do ESG e MIFID. Portanto, tens três perguntas, tens de pôr nos teus questionários de adequação e que efetivamente vão ter que resultar em mais trabalho e mais reporte ao regulador. E uma queixa que nós vemos muito frequentemente das entidades gestoras é que tem pena que metade do trabalho, metade dos recursos daquela equipa de gestão sejam gastos a preencher relatórios.
Burocracias.
É? E se esses relatórios existem...
Olha, aí as fintechs podiam trabalhar, não é, António? Preencher esses relatórios.
As regtechs.
Existe um segmento forte de regtech para criação de todo esse compliance e desse reporting aos reguladores. Já existe isso relativamente disseminado. A única questão, vamos ver, é ter escala e os bancos acabam por ser soluções também caras ao mesmo tempo, mas já existe muita tecnologia envolvida em tudo o que é compliance, regulatório, que é preciso gerar tanto de informação à entrada como de reportar.
Regulatórios são standard, não é?
Existe essa questão, que nem tudo é standard e nem tudo é fácil de implementar direto, ou seja, não está tudo automatizado. Acho que depois é tudo um processo de transformação digital gigante, não é?
Mas a RegTech tem futuro.
Não sei em que ponto é que está neste momento, mas efetivamente até há pouco tempo uma das maiores, a maior ferramenta de gestão de carteiras em Portugal, que é uma coisa muito local, porque tem uma ligação muito à regulação portuguesa, tinha uma cota de mercado de 60% ou mais, e era utilizada por uma grande maioria das entidades gestoras. E isso é, na verdade, uma fintech.
Sim.
Uma fintech que já existe há muito, muito tempo, que eu não quero estar aqui a dizer nomes, mas...
Sim, claro, é isso.
Já existe há muito, muito tempo. E efetivamente, ou seja, é uma solução que já existe, e de alguma forma já está a ajudar há muito tempo os gestores de carteiras e as gestoras de ativos a fazerem todo este processo de reporte e de organização de informação de se poderem reformar.
Existem outras até em dimensões diferentes. A APIA, que faz parte da nossa comunidade da Fintech House, e na prática regula um bocadinho a forma como nós, como cada wealth advisor, sabe ou não o que é que pode permitir e sugerir em cada geografia. É basicamente tornar a regulação para quem está a fazer advising soluções binárias, um motor de busca, mas existem soluções desde a parte o que é que eu posso ou não fazer, o que é que eu posso ou não sugerir a cada cliente, até ao reporting disto. A única questão é que, tal como o Miguel dizia, há sistemas que são tão locais que depois para a costa da fintech tem como premissa escalabilidade, olha para se calhar para outros mercados como mais, ou seja, tudo que for muitíssimo nicho acaba por não ser fácil uma startup aportar valor, porque ela quer estandarizar um processo.
Quer escalar.
E diz-me se, se não é verdade, António, mas qualquer fintech que se queira lançar em, ou que tu vejas nascer, se calhar vais dizer, olha, em vez de lançares em Portugal, lanças em Espanha.
Pois. Claro.
Está aqui uma hora de avião e, no entanto, lá tens um mercado logo à partida, por mais pequeno que seja a tua cota ao início, talvez te torne solvente.
Claro.
Sim, tu estou a falar da escalabilidade e lembrei-me aqui dos PPRs europeus. Miguel, tens alguma novidade? Sabes alguma coisa disso?
Bom, olha, por acaso tinha aqui apontado, e já que tocas nesse assunto, queria só deixar uma nota acerca dos PPRs da bocado, porque acho que é importante não deixar em vazio esse tema, que é o PPR não é só um instrumento para a reforma. Também uma Exatamente. Coisa que tem dado um grande boost aos PPRs é que muitos dos fundos novos que têm sido lançados, fundos domésticos portugueses, são lançados com o wrapper PPR.
PPR, sim.
Ou seja, PPR tornou-se, desde que se retirou o limite à exposição máxima a ações dentro de um PPR, o PPR tornou-se um fundo de investimento muito parecido com outro qualquer. E muitos deles são, inclusive, os CITES, portanto, são fundos harmonizados, são fundos que seguem as mesmas regras a nível europeu. E, portanto, uma pessoa pode ter aquele benefício fiscal à entrada, até 2 mil euros, se tiver menos de 35 anos,
Independente do valor de rendimentos.
Pode pôr muito mais dinheiro do que isso e usar o fundo, como se não o registar no IRS, obviamente tem toda a flexibilidade para tal
como e o outro benefício
com uma fiscalidade mais atrativa.
Claramente, que ao fim de 8 anos e um dia passa para
8%. 8%, que é muito
isso
baixo.
Isso é muito importante. Sim.
Nesse sentido, o PEP está aí para nascer, ou seja, é algo que eu tenho visto muito ruído na indústria de ativos e gestão de fundos de pensões em Portugal, muito embora cada vez que eu toque neste assunto algum tipo de banca privada, internacional ou nacional, as pessoas assumem que eu estou a falar de pessoas politicamente expostas.
Não, ou seja, PEPs, não, pois é.
Isto para dizer que não fazem a mínima ideia o que é um PEP. Mas a verdade é que está neste momento a ser regulado, está neste momento a ser desenhada a regulação, vai ter o PEP é, para quem não sabe, é como se fosse um PPR internacional com portabilidade, pode ser transferido para diversos países do mundo, pode ser um PEP francês com um pocket português, ou um PEP português com um pocket francês, e um imigrante pode descontar com o PEP e depois trazê-lo para Portugal e recebê-lo em Portugal, pode ser mais PPR, pode ser mais fundo de pensões. E tem umas particularidades estranhas, podemos entrar nisso se vocês quiserem gastar tempo nesse assunto, mas não, a verdade é que o assunto mais recente, ou o update mais recente que eu ouvi, é efetivamente que o mínimo de investimento com benefício fiscal poderá ser de 5 mil euros. Esse poderá ser o grande ponto de atratividade face a um PPR, que é: tenho um montante muito maior pelo qual eu posso ter um benefício fiscal à entrada.
Ok.
Certo?
Sim.
E isto foi, ou seja, não sei se não é nada oficial. Ouvi, se não me engano, o Dr. Valdemar Duarte da AGAS a falar com o Camilo Lourenço sobre esse assunto e ele disse 5 mil euros. Porque, de resto, o fundo, o PEP, como está a ser desenhado, é muito menos líquido que o PPR. Não sei se terá as mesmas janelas de saída que o PPR tem, portanto, pagar o crédito de habitação e tudo mais.
E sim, mas eu falei do PEP mais numa lógica de termos possibilidade de escalar modelos de negócio que já estão bons, quer dizer, que uma fintech ou alguém que faz a gestão, ou alguma entidade gestora que faça uma gestão de um PPR, possa se lançar num PEP e ter a visão do mercado europeu, que é muito maior, não é?
Sim, mas de concorrer, eu imagino o peso regulatório que não será
reportar
um pocket de um PEP em França.
Claro.
Tem eles lá o investimento socialmente responsável é algo que já existe há muito tempo. O Ministério das Finanças tem um próprio selo de investimento responsável. Imagina o que é uma entidade portuguesa pequena reportar um pocket em França. Não sei, não faço a mínima ideia, não estou informado e não estou por dentro do tema, mas assumo que haja aí para empresas portuguesas no estrangeiro que possa haver aí grandes bloqueios em termos de nós não termos a nossa escala. E às vezes a questão do marketing. Sim.
Estamos a falar dos PPRs. O que é que vocês acham dos unit links? Já agora. O que é que tu achas, Miguel?
Bem,
podia também ser um instrumento.
Não tenho muito mais que achar, é mais um instrumento que existe para poupança e investimento do setor segurador e também tem um benefício fiscal, mas também tem um custo do seu wrapper. Portanto, não é de todo. O unit link acaba por deixar ali, teres os teus ativos numa escondidos dentro de todo um pacote, que tem um benefício fiscal. Agora, que tem que ser ponderada a utilidade ou não desse unit linked com o custo do próprio unit linked. E normalmente isso torna-se, para uma pessoa que tenha 1 milhão de euros para investir, acaba por ser, poderá ser vantajoso, inclusive talvez não sempre. Portanto, uma pessoa que queira constituir uma carteira de obrigações dentro de um unit linked tem que pensar que tens um benefício fiscal, mas sobre uma rentabilidade pequenina, portanto isso poderá compensar todos os custos que incorres ao ter este pacote, este embrulho, era mais o que eu queria dizer.
Certo.
Para uma pessoa que investe em ações, acabará por ser bastante mais vantajoso, e isso mais uma vez, tipicamente um bom financial advisor saberá fazer essas continhas e aconselhar, porque cada caso é um caso.
É um caso, sim. Olhem, estamos a caminhar muito rapidamente para o fim. Gostaria de vos deixar aqui uma última questão para todos, e no fundo para dizerem como é que é o futuro em termos de investimento. Se calhar começaria pelo António, que está a falar mais do lado das fintechs. Como é que ele vê o futuro para quem vai investir agora? Numa frase.
Eu acho que vejo o futuro deste investimento como algo mais embebido nos nossos próprios hábitos de consumo. Acho que se vai tornar mais habitual nós interagirmos com estes nomes do dia-a-dia, não só na democratização do acesso, mas Exato. Também na sua inclusão na nossa vida. Acho que o que eu sinto é que estas jornadas vão deixar de fazer parte de um abstrato complexo financeiro, vão fazer parte mais do nosso dia-a-dia, mais uma tarefa que de algum vamos ver as notícias, acompanhamos se há alguma forma mais essa realidade.
Interessante. E tu, Miguel, o que é que achas?
Bem, eu como acho que já tinha dado uma pista no início do podcast, eu acho que o futuro não vai ser muito diferente, ou não vai ser materialmente diferente do que é hoje em Sim. dia. Acho que vai ser a banca, vai ser cada vez mais tecnológica e digital, e vai haver soluções paralelas à banca, não de uma forma desbancarizada e muito menos num sistema paralelo e anarquista como há algumas pessoas que descobriram o que é a palavra Fiat há pouco tempo, acabam por argumentar. Mas a verdade é que as pessoas olham para o banco como o provider de soluções financeiras. E é muito difícil afastarem-se do banco, e já tive várias conversas com consultores financeiros independentes, consultores para investimento independentes, que efetivamente passavam
por essa ideia,
que é muito difícil, que as pessoas se afastem do que é a sua relação com o banco.
Com o banco.
Mas quero acreditar que a maior literacia financeira vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência das alternativas que há para além da banca e que as possam explorar.
Sim.
E que efetivamente as fintech possam trazer tudo o que é tecnologia relacionada com o mercado dos investimentos e de finanças, possa trazer soluções que sejam mais democráticas, no sentido, e quero acreditar, como há bocado estava a dar o exemplo da inteligência artificial, que possam dar acesso a um aconselhamento mais personalizado, porque isso efetivamente faz falta às pessoas, porque cada caso é um caso, volto a repetir, e é importante que as pessoas sejam orientadas no sentido.
Nesse sentido, sim.
Acho também que seria importante, desculpa, acrescentar, que o governo metesse mais nudges na economia, não é? Desse mais empurrõezinhos às pessoas para saberem tratar do seu futuro e acabarem.
Se calhar com uma regulação mais certa e mais longa.
Mais amigável, menos volátil
sim,
e mais
volátil,
orientada
sim.
para a estabilidade financeira das pessoas.
E tu, Henrique, para concluir, queres fechar aí com chave de ouro?
Não, eu acho que estou completamente de acordo com o Miguel. Às vezes é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma.
Então, concluíste bem. Mas esperemos que sim. Esperemos que seja ótimo para os investidores entrarem e fazerem... Como o António disse muito bem, gostei muito desta comparação com hábitos de consumo, ou seja, hábitos de poupança e de investir, como se fosse uma compra de um ativo, uma compra de um bem ou de um produto ou de um outro serviço. Pessoal, até à próxima. E obrigado a todos. Miguel, António.
Muito obrigado.
Foi um prazer.
Um prazer.
Obrigado.
Obrigado.